Bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Nos últimos meses temos estado a utilizar um Apple Watch de 3ª geração, um Apple Watch de 4ª geração e um iPad Pro de 11 polegadas. Corresponde às expectativas? É o que vamos discutir neste episódio.
Estamos de regresso, primeiro episódio de 2019.
Em abril.
Bom, parece em o nosso abril. Primeiro episódio de sempre.
Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Só Mais Uma Coisa. Isto estava difícil de parir este episódio, não é?
Sim, é uma expressão justa, sim.
Não é? Foi
um parto difícil.
Um parto difícil, mas pronto, cá está. Finalmente conseguimos aqui a conciliação de três agendas. Isto para finalmente gravarmos aqui o primeiro episódio de 2019. Luís, estás bom?
Sim.
Ele agora está um bocadinho constrangido porque ainda agora estávamos a falar, mas não estávamos a gravar, Luís. Por isso agora estou-te a perguntar se estás bom para que toda a gente possa ouvir se estás bom ou não estás.
Falta de hábito, mas penso que quem estiver a ouvir-nos não vai estar muito interessado nisso, se eu estou bom ou se não estou.
Pronto, tudo bem. Diogo, estás bom?
está tudo impecável. Tirando muito aqueles bugs que temos para falar acerca do WatchOS, está tudo fixe.
É, exato. Muito bem. Acho que podíamos, lá mais para a frente, a gente pegar um bocadinho nesses anúncios todos. Eu também tenho aqui alguns mixed feelings acerca dessa keynote que existiu aqui há quê? Duas semanas atrás, talvez. Pelo menos à data que a gente está a gravar. E que, pronto, podemos falar um bocadinho mais. Mas acho que mais interessante do que isso é, primeiro que tudo, contextualizar quem nos ouve, que realmente andamos aqui um bocadinho desaparecidos, mesmo por dificuldade de conciliar as agendas dos três. E de todos os respectivos afazeres familiares, mas que desde então, desde o último episódio, acho que era interessante fazermos aqui um ponto de situação do que é que mudou nas nossas experiências com o universo Apple, certo? Então, contextualizando, basicamente a malta tem brinquedos novos e gosta de falar sobre esses brinquedos novos. No meu caso e no caso do Diogo, ambos com o Apple Watch, embora o Diogo o Apple Watch 4 e no meu caso o Apple Watch 3.
Optaste pelo mais bonito.
Exatamente. Desculpa, estava a falar comigo, não?
Não.
E no caso do Luís Queiroz, acabou por ter agora um brinquedo espetacular que eu tenho muita curiosidade, que é o novo iPad Pro 12 polegadas. Que eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso está a correr. Mas...
Porque, só uma questão, Luís. Só uma questão, Luís. Does it bend?
Sim.
A sério? Já tiveste esse problema?
Tive um pequeno acidente com ele.
Altos.
Mas é um bend muito pequeno.
Muito pequenino,
é,
okay.
Tipo... Tens que ser muito obsessivo e estar a olhar de propósito.
Para ver.
Eu sou.
Pois. Era isso que ia...
Mas eu não diria que incomoda a maior parte das pessoas. Eu, pá, durante uns dias andei ali obsessivamente sempre a... Yep, está dobrado. Mas não veio assim. Foi um acidente. Okay.
Muito bem.
Mas o Steve tinha avisado para não colocar as coisas nos bolsos de trás das calças, principalmente quando sentasses.
Mas é uma coisa muito pequena. Acho que só malta como nós é que vai ligar aquilo de género. E não está completamente, não está perfeitamente plano. É uma coisa que não notas no dia a dia.
Se calhar só pessoas como tu, está bem? Não me incluas.
Eu assumi que vocês eram tão picuinhas como
não, eu também sou bastante.
Eu também sou, mas pronto.
Eu tenho uma amalgadelazinha nos meus binóculos da Nikon e é quase imperceptível. Eu já disse à Carla, olha, está aqui, ela não consegue ver. E cada vez que pego neles, aquilo incomoda-me, portanto, consigo perceber perfeitamente.
Muito bem. Luís, queres começar com a tua experiência com o iPad Pro?
Tem mesmo que ser.
Ok, não tem.
Não, posso. Posso começar, eu nem planeava falar nisso hoje. Foste tu que me convenceste.
Na verdade, estou-te obrigado.
A minha experiência com o iPad Pro foi uma oferta da minha namorada. Foi inesperado.
Agacho com muita sorte.
Exato, agacho com muita sorte. e como deve imaginar, fiquei muito entusiasmado quando o recebi.
Tu, na verdade, desapareceste durante dias do nosso grupo de chat, portanto.
Acho que não tem a ver com isso. Mas...
Ah, tiveste a agradecer à tua namorada. Desafio.
Depois de usar durante alguns dias, comecei a perceber porque é que toda a gente se queixava do novo iPad Pro. Ou seja, porque toda a gente se queixava do iOS 12.
Uhum.
Eu não percebia muito isso. Não percebia a maior parte das queixas, porque toda a gente já sabia como é que era o iOS 12. A maior parte das pessoas que falava sobre isso já tinha usado iPads. E qual é que era a surpresa, não? Qual é que era a diferença?
Acho que nem é justo referir-te ao iOS 12 em específico. É ao iOS, não é? Ele nunca foi bom no iPad. Porque não é um problema específico do 12, não é?
Nunca avançou à velocidade que nós desejávamos. Mas lá está, eu sabia isso, sabia perfeitamente como é que era. Não havia surpresas. E o problema é que o hardware é muito, muito bom.
Uhum.
E se outras vezes estavas disposto a... Ah, ok, não faz isto, tudo bem. Tu quando chegas a este ponto, tem que olhar para um dispositivo que, sinceramente, ainda agora, não parece que saiu do ano passado. Parece uma coisa que vai sair daqui a alguns anos.
Impressionante.
É. A performance é fantástica. Tudo. Desde pegar, o aspecto. Tudo o que possas imaginar. A nível do hardware, tem uma outra falha, mas no geral é fantástico. E depois começas a querer fazer mais coisas com ele que antes não tentava fazer, basicamente. E aí começas a entrar nas limitações do iOS. E é um bocado frustrante. Mas não é só culpa da Apple. Pois. Porque a outra parte é... Todas as aplicações, que meio ano depois de sair o...
Eu agora julgava que vocês, que a chamada tinha caído. Juro que eu vim aqui ao Skype ver. Isto caiu, de certeza. E eu...
Porquê?
Porque calou-se, ficou aquele silêncio tão estranho que eu pensei.
Eu pensei que ias dizer mais qualquer coisa.
Eu também.
Eu ia dizer, ou estava a dizer.
Ah, ok. Desculpa.
Então caiu mesmo a chamada.
É capaz, eu continuei a falar.
Ah, ok. Ok, então não percebi. Sorry.
Pronto.
Fica gravado no teu feed.
Uhum.
Áudio. Então, queres repetir?
Epá, já não me recordo bem. Eu estava a dizer que a culpa não é só da Apple. É aquele problema que nós temos regularmente, que é, e um dos motivos que a gente considera um tablet Android, que é o software de third parties.
Eu não tenho lido sobre isso. Eu às vezes acho que são mesmo questões do sistema operativo. Não duvido que os third parties também
tenham. O sistema operativo tem limitações. O problema dos third parties é a quantidade de aplicações que eu uso que ainda não usa o ecrã do iPad de 11 polegadas, nem o de 10.5, ainda estão a mostrar a imagem como se estivesse no 9.7.
Uhum.
São muitas. E a maior parte das aplicações indies fizeram os updates todos, mas aquelas aplicações de empresas grandes e mais conhecidas, estamos para vê-las.
Curioso.
Que estranho, eu pensei que já teria sido. Aliás, com o novo Xcode é bastante fácil fazer essas alterações, não é? Portanto, é mesmo preguiçita aguda dos developers, ou o que é que se passa? Ou achas que há alguma dificuldade?
Eu cheguei a apagar algumas aplicações e a passar a consultar os sites no Safari, simplesmente porque não aguentava usar aquilo. Epá, não. Parece tipo não é utilizado há meia dúzia de anos. Parece que quanto mais dinheiro tem, menos investe nas coisas. Não consigo perceber.
Nas coisas básicas, não é?
Sim. Tipo, em dar uma boa experiência aos clientes, basicamente.
Uhum. Pois, curioso. Curiosidade, tens o Apple Pencil 2 ou não? Chegaste a comprar?
Ainda não.
Ou o teclado?
Não, o teclado não vou comprar, nem não passa pela cabeça, mas o Apple Pencil 2 é algo que está na minha lista. Eu não faço desenhos, mas tiro anotações e já por várias vezes que gostava de ter, mas ainda é um bocado caro.
Uhum.
Ainda não me convenci a comprá-lo, mas daqui a alguns
dias. Isso foi um move um bocado estranho da parte da... acho que até é mesmo tipicamente a Apple, retiro o que disse, que foi... Tu não podes usar o de primeira geração com esse iPad, pois não? Só podes usar especificamente o de segunda geração.
Acho que é só o segundo, sim.
Não é?
Acho que posso usar o de segunda geração e usar aquele especial educação.
Aquele da Logitech. Sim. E é que depois não podes usar o de segunda geração noutros dispositivos também, quase que é exclusivo para esse iPad, não é? Para o iPad Pro.
Bem, vamos ser sinceros, eu também não queria usar o de primeira geração. Eu, antes de ter este iPad, pensava que se comprasse um iPad seria aquele mais barato e que iria comprar esse... Eu não me recordo como é que se chama, esse Pencil de Logitech, que era mais barato.
Recordo,
e achava que era suficiente para as minhas necessidades. O problema é que, apesar de ainda poder comprar esse, o Apple Pencil 2 é muito mais convincente do que o primeiro. E é difícil agora de olhar para o 2, olhar para o Pencil da
Quanto
Logitech.
Quanto mais não seja, uma das coisas que eu mais aprecio nessa versão 2 é como ele carrega, não é? Já não tens que o espetar na porta de... Sim. Foi assim uma solução muito à Magic Mouse, não foi?
Exato.
Epá, é um daqueles produtos, é tal como os AirPods, epá, é muito bom. E o facto de haver alguma coisa que, epá, isto é suficientemente bom, pois, mas agora já mostraram uma coisa melhor, agora é complicado.
Sim. Sim.
Aliás, vocês não sei se apanharam, eu acho que o Diogo ouviu um bocadinho disto, eu não tenho estado muito atento, mas parece-me que havia agora muitas reclamações de quando saíram os AirPods 2 em relação aos originais. Sim. Porque a bateria já não durará muito tempo.
Sim, tenho lido imenso sobre isso.
Também.
Pronto, e parece-me um bocado absurdo, porque nós sabemos que as baterias de lítio 2, 3 anos e perdem uma boa parte da capacidade. Eu, quando comprei os AirPods, já contava com isso.
Pá, se calhar aqui é mais percepcionável, porque as baterias são mais pequenas, não é? Então não tens, à partida já não tens muita capacidade de carga para que esse efeito não se faça sentir tanto, não é? Como tens, se calhar, numa bateria maior de mais miliamperes, como tens nos telemóveis. Imagino que seja por aí. Mas mesmo assim, é como tu dizes, de facto, não é? É expectável que isto aconteça, não é?
Acho um bocado absurdo. Estavam à espera que fosse o único aparelho com baterias que elas não se degradassem.
Exatamente. Agora, se há aqui um ponto que, de facto, pronto, pode ser alvo de crítica, é o facto delas não serem substituíveis, não é? As baterias.
Claro.
Bem, estamos a falar de um dispositivo
nos AirPods, eu até compreendo.
Compreendo sair isso, porque são minúsculos, quer dizer, estamos a falar em componentes com um tamanho ridiculamente pequeno. Se ainda tínhamos que arranjar componentes para que isto fosse substituível, não era? Ia ser terrível, e não iam ficar com este tamanho, certamente, nem com este peso. Mas pronto, mas são sempre soluções de compromisso, não é?
Ainda assim, obviamente, mas acaba por ser, pondo na perspectiva de um cliente, que eu sou dos três, o único que não tem, mas que compras um determinado aparelho, que tem um custo, ainda não é assim tão pequeno quanto isso. Epá, e ele, grande limitação é, ao fim de 2 anos, ser a bateria, portanto, gente que diz que ao fim de meia hora já está a acusar falta de bateria, epá, não deixa de ser relativamente frustrante, não é?
É frustrante, sem dúvida, mas não deixa de ser uma...
Devem ser exceções. Meia hora é um período muito curto. Por exemplo, os meus também já não duram tanto tempo, mas duram facilmente 2 horas e meia, talvez metade do que duravam quando eu os comprei.
Okay.
É uma limitação da tecnologia e do que nós temos disponíveis para usar, não é? Porque não acredito que hajam outros earphones wireless que tenham isto resolvido. Não têm, certamente. Não é?
Claro.
Sim, só espanta-me o backlash, porque... Mas alguém esperava que fosse diferente?
Eu acho que sim, que toda a gente esperava que fosse... Não é que fosse diferente, mas que a expectativa de longevidade fosse um bocadinho maior.
Mas como?
Acho que é legítimo.
Eu acho que não.
Eu acho que é legítima a expectativa.
Eu acho que é wishful thinking.
Eu estou um bocado num ponto intermédio de vocês, não, como habitual.
Não. E atenção, eu gostava que durasse mais tempo, mas não via como é que isso seria possível.
Como é que seria possível, exatamente. De qualquer das formas, a minha solução vai ser, daqui a um ano, vender estes ao laranja e comprar a próxima versão.
Há 20 euros, não se fala mais nisso.
Ouves de 5 em 5 minutos.
Exato. É, passou o mesmo fixe. Deixa-me carregar.
E depois estou a ouvir e eu sou isso assim: olá e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. E depois pipipi, pip, pip. Ok.
É mais ou menos esse o som.
Esse pipipi pip é muito irritante.
Eu, por acaso, não acho. Acho bastante subtil, não acho irritante.
Epá, eu agora ouço muitas vezes.
Tum-tum-tum. É assim, tum-tum-tum.
Portanto, eu estava a dizer isto, eu sou uma das pessoas que está a ser afetadas pela duração da bateria dos AirPods.
Já notas? É?
Ah, sim, bastante. Só que... Lá está, quando os comprei sabia no que é que me estava a meter, não é? Não imaginei que eles tinham baterias milagrosas.
Bem, mas tu também, de facto, és um heavy user, deves passar por muitos ciclos de carga e descarga.
Sim. Neste momento carrego-os várias vezes por dia.
Pois, não é o meu caso, eu uso se calhar 1-2 vezes por dia, não? E carrego só, pá, uma vez por semana, que coisa assim do género.
Ah, ok. Eu acho que ia ser mais tipo Luís Queiroz, certeza absoluta. Com certeza.
Pá, eu, antes que me esqueça, queria voltar ao iPad. Só para mencionar aquelas coisas que eu suponho que já toda a gente mencionou, mas que se calhar vale a pena, que é o som é realmente muito bom para o dispositivo que é. Tipo, espanta-me como é que uma coisa tão fina produz um som tão agradável, e ao ponto de eu ouvir música diretamente ou ouvir programas de televisão diretamente a partir do iPad, sem preocupar com usar AirPods ou os escutadores. Epá,
isso
é muito agradável.
E essa crítica é porque o som tem que ser mesmo bom, ou isso, ou estás a perder a audição.
Também, isso sem dúvida. Mas, e também é dentro, tal como os AirPods, isto é dentro das expectativas, não é?
Claro.
É, as expectativas são apropriadas ao dispositivo. Neste caso, eu diria que superou as minhas. A outra,
tem quatro speakers, não é? Tem, não são só estéreo, não é? Tem quatro speakers.
Bem, tu notas que tem quatro. Tu nem sequer notas que é estéreo a maior parte das vezes, por causa do ajuste que ele faz. Notas simplesmente que consegues ouvir bem, com bastante detalhe e também é mais alto do que o iPad normal. A outra parte interessante é que, como tem Face ID, que nem sempre funciona, porque como devem imaginar, às vezes o iPad está, por exemplo, pousado e, por exemplo, numa mesa e vocês estão a olhar para ele à distância, mas ele não está num ângulo onde a câmara vos consiga reconhecer a cara, por isso, se não tiverem a segurar com ele na mão...
Pois, na mão funciona como é esperado, não é?
Na mão funciona sempre. Sim. Se estiver pousado, falha ocasionalmente. Também não me surpreendeu, estava à espera que isso acontecesse. A parte interessante é que, como não tem o home button e não tem nenhuma característica que distinga um lado do outro, o iPad passou a ser um dispositivo que não tem um lado certo. Eu, com o outro iPad, colocava sempre o botão para baixo. Mesmo quando não era necessário, acabava por orientar...
É quase ali uma âncora, para, não é? De design.
É, colocar o botão para baixo. E de repente, não, o iPad passou a ser uma coisa que tu usas em qualquer posição e não tens a mínima noção. Ou melhor, todas as posições são acertas e isso é uma grande melhoria neste dispositivo. Não sei como é que é num iPhone, imagino que também seja muito prático, mas no iPad o facto de ele perder a ideia de uma posição e de ser simplesmente um pedaço de vidro que tu usas como
bem,
calhar,
no iPhone isso não acontece, porque tens o notch, não é? Portanto, acaba por ser ali um elemento.
Exato,
que te
tens uma orientação, não é?
Saber qual é a orientação, sim.
Exato.
Pronto. Mas para mim isso foi interessante. Parece que não, mas afeta a maneira como eu penso sobre ele. O facto de pegar nele e não procurar... Ah, agora, como é que eu coloco isto? Não, é só pegar e usar.
E o Touch ID funciona bem na mesma? Nem que o tenhas invertido ou...
Não tem Touch ID.
Desculpa, o Face ID.
É indiferente.
Desde que não estejas a tapar, imagina na horizontal, se estiveres a tapar com os dedos, é fácil acontecer isso. Tapar as câmeras.
É raro acontecer-me. É fácil. Já ouvi muita gente a queixar-se disso. Acontece-me de vez em quando, mas não é muito comum, porque eu não tendo a pôr apesar de agora ter as margens serem muito reduzidas, eu tenho tendência mesmo assim a segurar só nas margens e não colocar os dedos na parte que me vai mostrar a informação.
Sim, 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 sim.
Por isso é uma coisa rara. De qualquer modo, quando isso acontece, ele dá de sinal disto. Tens a câmera bloqueada, inclusive aponta-te o local e.
Ah, que fixe.
Não me incomoda, não é? Nessa parte da experiência não é má. Mas também lá está, depende da maneira como usas. Realmente imagino que quem segura no iPad de outra maneira, se provavelmente vai-lhe acontecer mais vezes. Eventualmente aquilo vai ter que ter mais câmaras. Mas pronto, para a primeira geração.
Ok, faz sentido. Não tinha pensado nisso, poder vir ter.
Sim, apesar de os arrays ainda são um bocado caros de fabricar, não é?
Pois é.
Mas depois, quando isto se vulgarizar, não é? E os preços começarem a descer, se calhar faz sentido colocar, se calhar, quase um setup destes em cada canto, não? Ou será excessivo, se calhar?
Pelo menos dois, pelo menos um em cima e um em baixo.
Também acho que é excessivo. Um em cada canto é muita fruta.
A outra coisa é que agora, como saíram os novos iPad Air, eu diria que este perdeu um bocado. Até agora, com aquele mais barato e com este, eu acho que era muito fácil uma pessoa saber o que é que queria. Quem nunca teve um iPad deveria escolher o outro, obviamente, e este aqui deveria ser mesmo para quem já tinha uma expectativa do que fazer com ele e já sabia o que é um iPad e estava disposto a pagar por algumas das coisas, de alguns dos extras. Neste momento, com o novo iPad Air, já ficou assim um bocadinho mais... uma equação mais complicada.
Não é por acaso, não é? Porque este, se não me engano, este é o line-up mais complexo que já tivemos de iPads, não é? É o que tem mais produtos neste momento.
Sim, mas não acho complexo, por acaso, acho que está bastante simples.
São 5 produtos que temos, contando com os tamanhos.
Sim, mas, ok, tem mais opções, mas não me parece complexo, parece-me simplesmente que cobre todas as coisas que tu possas querer.
É, acho que é isso, tem para todos os gostos.
Não é complexo no sentido de, não é difícil decidir.
Para mim é difícil ficar só por um.
Eu também cheguei à conclusão que afinal o mini de vez em quando dava jeito.
É pá, sim. Já percebeste onde eu quero chegar? Já percebeste onde eu quero chegar?
Já
o mini continua a ser...
Deixa-me adivinhar. Agora... E Apple Watch no pulso e telemóvel inexistente.
Exato.
Por exemplo, sim.
Estás a chegar lá.
Não, sem problema. E AirPods, pronto.
Outra coisa, eu como passei de um iPad 3 para o iPad Pro... apesar dele ser de 11 polegadas, é mais leve do que eu estava habituado.
Exato.
Isso é muito simpático.
Esse, o teu iPad 3 foi o iPad mais pesado na história da Apple.
Sem dúvida.
Com exceção do primeiro. O primeiro era muito pesado.
Não sei se o primeiro
era
mais pesado.
Eu não sei se não era.
Era.
Certeza?
É, sim.
Tinha ideia que o 3 tinha superado o peso do primeiro, mas se calhar não.
Não. Tenho a certeza disso. Okay. Que eu tenho o primeiro e tinha alguns amigos com o 3. Aliás, a minha irmã também tinha o 3 e lembro, tá? Era muito pesado, de facto.
Era pesado, era. Sim.
Era bem mais pesado que o 2. Que o 2, lembro-me. Sim. Mas não, acho que o 1...
Eu tive o original e o 2 e, de facto, notei uma grande diferença na diferença de peso. O primeiro era um absurdo. Era, sim, muito pesado.
Chegava a cansar.
Cheguei a ter o original, sim.
Ah, já só tinhas o 2. Okay, ok.
Não, cheguei a ter o original e depois vendi-o e depois comprei o 2. Sim.
Ok.
Ah, isto lembra-me agora outra coisa. O iPad tem ímãs, mais ímãs. Opa, mas o Pro. O que permite ter numa capa onde é só puxá-lo... E ficas com ele na mão e quando quiseres encaixar... Ou seja, não há encaixe. É só basicamente pousar uma capa protetora. Isso é ótimo. Melhora muito a experiência porque não preciso estar sempre com ele na capa. Tenho frequentemente na capa, bem, por uma questão de proteção. Uhum. Aquela porcaria cara. E escorrega, que é uma coisa absurda. Ele já foi uma vez ao chão e foi a partir daí passou a andar quase sempre na capa. Porque se tu o colocares na mesa e lhe des um pequeno toque... Ele facilmente percorre o resto da mesa e vai cair do outro lado.
Uhum.
É a coisa mais escorregadia que eu já tive nas mãos. Como é que é possível levar isto para um lado mau? Não é possível. Eu estava a referir-me a nível deste tipo de produtos. iPhones, iPads.
Ok.
Epá, já peguei em guias, mas também são tramadas.
Não está a melhorar isto.
Muito
não
bom.
Eu já me dediquei à pesca em tempo.
Ok, pronto, certíssimo.
E devias continuar.
Pronto, mas é muito bom tê-lo numa capa protegida e depois de vez em quando quer pegar nele, simplesmente é mesmo só pegar nele, literalmente, são só elementos que estão a segurá-lo.
Uhum.
É, melhora muito a experiência de ter uma capa.
Ok.
Mas espera, eu não percebi a diferença relativamente. O 3 também tinha ímãs, certo? O teu iPad anterior para usar tipo a Smart Cover, em que é que difere a tua experiência com este novo iPad, com o iPad Pro e o iPad que tu tinhas, o 3 com Smart Cover, ou não usavas Smart Cover?
Usava a Smart Cover, assim, nesse aspecto não é muito diferente, mas a Smart Cover só cobria a parte da frente.
Ok.
E neste momento é semelhante, só que tem uma capa que cobre os dois lados, tipo, abre como se fosse um livro. E pousas o iPad, fica preso e depois chegas a tirar, é só puxá-lo por um canto.
Uhum.
Eu recordo-me que tu tinhas uma muito fixe no iPad 3, se não me engano, parecia quase um origami e tinha vários setups para colocá-lo até na vertical e tudo e deixá-lo na mesa. Recordas-te?
Sim, lembro-me. Já não, acho que era uma Moshi.
Era uma Moshi, era assim qualquer coisa. Era uma marca castiça, assim, tinha assim uns produtos diferentes.
Essa implicava ter o iPad numa caixa, acho eu.
Era?
Se não me engano.
Pensei que era magnética
era,
também.
Por isso que deixei de usar. Era muito porreira porque permitia-te...
Muitas configurações de posição. De
várias maneiras. Exatamente, muitas configurações, mas implicava estar agarrado ao iPad. E depois quando comecei a usar a Smart Cover, epá, nunca mais voltei para trás.
Uhum.
Eu cheguei a comprar um daqueles compassos da 12 South, era muito fixe. Não sei se vocês sabem o que é que eu estou a falar.
Tenho um.
Perfeitamente.
Muito fixe, tenho da primeira geração e não uso para agora pouso lá outras coisas. Uhum. Mas é muito fixe.
Eu tenho um, mas não costumo usá-lo.
Tiveste para comprar o quê? Esse da 12 South também?
Não, eu tenho um desses, mas não tenho usado muito, curiosamente.
O teu é preto, não é? Tu tens um daqueles todos preto, eu ainda tenho o original cinzento metalizado.
Eu acho que o meu está à espera de um teclado Bluetooth para ser mais usado. Mas não uma daquelas caixas com teclado. É pá, isso. Não vou nessa.
Ah, são de volumosos. Mas eu ouvi dizer que a da Apple, o teclado da Apple é muito bom para o iPad.
Pois é. Aquilo que
o teclado, o grande. O qual? Não, o que tem a caixa?
Estás a falar do iPad Pro, não é?
Para o oficial da Apple, dizem que é muito bom. Até ouço muitas vezes bocas do género, se a Apple implementasse estas teclas nos MacBooks, não era nada mal.
Sim. Sim.
Talvez.
Ou isto é a prova de que a Apple sabe fazer teclas decentes.
É caro. Eu acho que prefiro ter um teclado em separado.
Uhum. E lá está, o próprio da Apple é espetacular para isso. O dos iMacs, o que vem com os iMacs.
Pois, aliás, eu, idealmente seria esse. Já ouvi muito bem dessa combinação.
Eu já tive essa combinação com o meu iPad original.
Já fizeste?
Já, o original, vê lá. Portanto, ao tempo que foi.
Só que eu não vejo grande... A não ser que queira estar a escrever no colo, mas se estiver em casa e quiser realmente estar a achar que precisa de um teclado, acho que prefiro ter um teclado desses grande e não me preocupar em encaixar o dispositivo.
Olhem, eu fiz back no Kickstarter de um teclado, um Keychron K2. Feio à brava, mas eu...
Já me perdeste no feio à brava.
É daqueles teclados mecânicos que agora estão muito em voga. Tá? Só que tem demasiados LEDs e o caraças, o Luís Laranja vai achar uma parolada.
E já sei qual é. Ai, é horrível. Luís, é horrível. É
feio, mas eu não sei porque eu gosto daquele teclado. Não sei.
Vocês lembram-se quando foi apresentado o Mac Pro, o novo, o 2013, e depois apresentaram aquele ecrã da LG?
Sim, é o mesmo esquema. Sim.
É tipo, tens uma coisa linda e depois eu vou emparelhá-la com isto. Pá, eu não estava muito preparado para falar do iPad, por isso não tenho nenhuma lista comigo. É provável que eu me tenha esquecido de muita coisa. Mas já agora quero ver a vossa experiência com o Apple Watch. Eu acho que o Diogo já tinha falado um bocadinho, ele já estava.
Já gravámos um episódio em que falámos disso? Já não me recordo.
Sim, mas não, na altura ainda não tinhas, só tinhas o da Carla.
Ah, sim, ainda não tinha o meu. A Carla já tinha chegado o da Carla, sim.
Já tinhas encomendado, mas ainda não estava.
Sim, é isso.
Então, basicamente, qual é que é a opinião do Apple Watch do 3 e do 4, agora depois de vários meses do...
Ok, o 4 é melhor que o 3, vamos por aí, não é? Tem o valor numérico demonstra logo isso, não é?
Nesse caso o iPad...
New para is always better.
É um bocado isso. Não, a experiência tem sido boa, tem sido fixe. Estou a gostar mais do que aquilo que eu esperava que fosse gostar. Aliás, vocês se recordam, não é? Eu sempre fui um bocado pooper, party pooper, aliás, relativamente ao Apple Watch. Sempre disse que não era mais de um acessório. Em alguns sentidos, continuo a achar isso. Continuo a achar que é um bom acessório, se calhar o melhor acessório do iPhone. E foi muito inteligente da Apple. E se calhar é por isso que nós tão cedo não vamos ver os Apple Watch como vocês querem. Tão desligados do iPhone quanto isso, não é? Porque é uma forma da Apple fazer aqui render também um bocadinho o iPhone, se continuar a usá-lo como um acessório, digo eu. E
isso também depende de quando é que eles pretendem cobrar pelo Apple Watch, não é?
Pois,
isso
também é verdade.
Quando é que continuar a subir o preço.
Sim, se continuarem a subir o preço vai ser complicado torná-lo apetecível, sendo só um acessório, não é? Mas sim, eu sinto cada vez mais, e também mudou também a minha perspectiva relativamente a isso. Já tenho tentado deixar em casa, em algumas circunstâncias, o telemóvel, e é bastante libertador, é muito engraçado. É fixe poder levar só o relógio e saber se estás contactável. Bem, no nosso caso, com um hack, não é? Porque eu não tenho a versão com SIM, levo um daqueles Wi-Fis, um daqueles routers Wi-Fi portáteis pequeninos.
Ok, por acaso ia te perguntar como é que estavas contactável.
Faço isso. Okay, agora, claro que obrigatoriamente tenho que me ligar via FaceTime, não é? Não posso receber chamadas por GSM, nem mensagens SMS. Mas de resto, internet e comunicações VoIP, estou perfeitamente contactável, é muito fixe. E neste momento tenho feito para quando vou correr ou quando vou, sei lá, escalar para algum lado e não quero levar o telemóvel assim muito rápido. E, por outro lado, ficas sem câmera, não é? Ficas sem câmera fotográfica e é sempre uma coisa útil a ter contigo. Mas é engraçado a experiência de quando queres mesmo ir assim super minimalista, de ir só com o relógio e saberes que tens bateria para uma porrada de horas. Mesmo usando muito comunicações móveis e usando internet e não sei das quantas, isto dura-te um dia, no mínimo dos mínimos, mesmo a fazer exercício, que é uma das coisas que se calhar o Luís Laranjo também tem esta experiência, mas eu tenho tido, eu noto muito que o consumo de energia é essencialmente para tracking de tudo relacionado com o exercício físico. Imagino que por causa do GPS, os acelerómetros, os giroscópios e não só, o medidor de frequência cardíaca, etc, etc. Mas noto que consigo esgotar, se calhar, a bateria de um Apple Watch se estiver numa atividade o dia todo, a fazer alguma atividade de...
Sim, tem que ser uma coisa muito intensa, tem que ser muito tempo para realmente esgotares a bateria.
Porque caso contrário, em utilização do dia-a-dia, consigo esticar isto para 2 dias. Já houve um dia em que consegui 3, mas era uma semana muito sedentária. Mas de facto já consegui 3 dias, é verdade.
Ok. Não, estamos a gravar isto às 11 e tal da noite, neste momento que falamos, e eu estou a usá-lo desde ontem de manhã. Portanto, ininterruptamente. Portanto, dormi também para fazer tracking de sono. Ainda tenho 5% de bateria. Estou agora a ver. Portanto, não é que aguentasse muito mais tempo, mas pronto. É que, verdade, 5% ainda é um bocado, não é para o Watch, na verdade.
Eu, por acaso, costumo carregá-lo antes de chegar aos 10, 20. É? Costumo colocá-lo logo à carga, sim. Nunca costumo deixá-lo chegar tão baixo.
Ok. Mas pronto, aí daqui a bocadinho ir pôr à carga. Mas sim, a experiência que eu tenho é um bocado essa. Para já, o 3 é mais bonito que o 4. Começamos por aí, não é? Gosto de ter um relógio com um aspecto um bocadinho mais clássico e pronto. Ainda hoje estava a ver um gajo a usar um 4 e eu, não. Continuo a achar este mais bonito.
Eu gosto acima de tudo dos bezels mais pequeninos. Era uma coisa que sempre me incomodou no 3, era esse aspecto mais retangular e os bezels maiores um bocado, as margens maiores um bocado.
Olha, o que eu gostava era que ele fosse ligeiramente, mas assim,
menos espesso, não é?
Menos peso, exatamente. Sim.
Este mesmo assim, apesar de tudo, que as reduziram no 4 e mesmo assim também os acho um bocadinho altos. Sim.
Sim. É um bocadinho, não precisava assim muito mais. Eu estou habituado, mas às vezes é das...
Sim, sim, também já me habituado. Do ponto de vista de hardware... Durmo com ele, portanto.
Sim.
E é tranquilo.
Com o meu. Não faço com muitas frequências, por acaso. Não faço o tracking de sono assim tantas vezes quanto isso.
Epá, eu não sei porquê, mas é uma daquelas coisas... Que uma vez que experimentei, depois não consegui largar mais, fazer o seguimento do sono. Por acaso gostei mesmo de ter a noção e realmente começo a notar uns padrões muito engraçados, mas se calhar podemos guardar esse assunto para uma podcast só para isso até. Esperem depois a ouvir.
Mas eu, por exemplo, costumo sobretudo dormir quando eu preciso, imagina, tenho que acordar um dia super cedo, não posso mesmo deixar-me dormir, arriscar a não ouvir.
Sim.
Prefiro acordar com a vibração disto.
Ah, é muito melhor.
Tenho a certeza que acordo.
Isso para mim foi obrigatório, porque o Guilherme ainda é pequenino, ainda dorme no nosso quarto, e pá, não quero estar a acordá-lo às 5 da manhã, quando eu tenho que sair para o campo, ou às 6 da manhã. E portanto, antigamente usava o relógio, não é? O telemóvel, aliás, com o despertador vulgar do iOS, e neste momento estou a usar como backup o do sistema operativo, o despertador do sistema operativo, mas como despertador principal estou a usar o Sleep Wake, acho que é Sleep Wake que se chama, não é?
Sim.
Ou Auto Sleep, acho que é Auto Sleep, que é da mesma... Auto-sleep. Sim. Não, aliás, Auto Sleep é a aplicação que faz o tracking, não é? E depois ele tem um Auto Wake. Há uma segunda aplicação que é o AutoWake. E essa faz uma coisa gira, que é como ele está a fazer o seguimento do sono e sabe em que fase do sono é que tu estás, tu dizes-lhe que podes ter um buffer de 15 ou 30 minutos, ou até de uma hora, se não me engano. Sei que pelo menos 30 e 15 dá para selecionar. Em que ele te acorde dentro desse período de tempo, apenas se estiveres numa fase leve.
Num sono mais leve.
Sim, se estiveres num sono profundo, ele só te acorda mesmo à última da hora. Mas se ele aproveitar dentro desse período de tempo que tu defines para te acordar e apenas numa altura em que estejas numa fase leve, mesmo que seja mais cedo, realmente nota-se que acorda-se muito, muito melhor. Acorda-se com muito mais vontade.
Eu nunca consegui pôr isso a funcionar.
É, é
mas
certo.
Eu acho que falei isso contigo. Sim, acho que tinha alguma
ideia. Já me recordo de teres dito. Sim, já me recordo.
Que não funcionava assim muito bem.
Bem, acho que basicamente tens de ter a Watch Face ativa no telemóvel.
É, mas
está. A complication na Watch Face. Sim, fizeste e mesmo assim não conseguiste. Que estranho.
Não sei porquê.
Houve uma ou outra ocasião que ele falhou e por isso coloco o backup para tocar 5 minutos depois do prazo máximo, não é? De toque.
Sim.
Peraí. Agora tenho-me a ver. Quando ele falha, não desperta de maneira nenhuma?
Eu acho que o que poderá ter acontecido, só me falhou uma vez para já, mas eu acho que o que poderá ter acontecido foi eu devo ter tocado no relógio na altura em que ele começou a vibrar e não, opa, não reparei, estás a perceber? Devo ter feito o dismiss ou o done ou o carregar no botão em que para ele parar de despertar, não é? Eu acho que provavelmente deve ter sido isso, devo ter tocado ou embarrado no corpo ou de alguma forma e ele, no preciso momento em que ele estava a começar a tocar ou algo do género, e não acordei.
Se ele te obrigasse a fazer 5 flexões, 10 elevações, tipo, até desligar o alarme, já acordavas?
Já ouvi falar dessas aplicações, tipo, há algumas que te obrigam a fazer problemas de matemática e não sei das quantas, corro o fogo. E eu até tenho um bom acordar de manhã, mas acho que isto deixava-me logo mal disposto.
Opa, olha, desculpa lá, mas só ainda dentro do sleep tracking, o iPhone, pelos bichos, também tenta fazer isso. É tão mau.
Eu já tentei uma, o que o Laranjo também usou, que eu já não me recordo do nome. Ele ajuda-me aqui, Laranjo. Como é que se chamava a aplicação? Era...
Pois, um ícone de cor de laranja, sleep, qualquer coisa. Pois, lá está.
Sim, sim, sim.
Não, não, ela já tem tido destaque. O iPhones, uh-huh, a aplicação nativa.
Como assim?
Não, não faz.
O sleep, do alarme?
Não, aliás, uma das, há uma coisa que o pessoal costuma dizer, que de facto uma das últimas coisas que falta é a Apple fazer uma aplicação de sleep tracking.
A Apple tem uma aplicação de sleep tracking?
Não, tu te estás a referir... sim, não é naptime, é...
bedtime.
Bedtime, exatamente. Mas isso só diz, avisa-te, tu dizes a quantidade de horas que queres dormir. E ele diz-te a partir do momento em que chegas ao limite. Ele sabe quando é que queres acordares e sabe quando é que tens que deitar. E ele avisa-te.
Exatamente.
Pronto, mas é isso... É a única coisa que faz. É só isso. Sim. Só te avisa para ir para a cama.
Não, não, mas ele, por exemplo, supostamente, e ocasionalmente ele faz isso, ele percebe que, imagina, eu estou a mexer nele, não é? Por isso não estou a dormir.
Ele tem razão. Então desconta esse tempo. O Luís tem razão. É verdade, é verdade. É verdade. Ou seja, ele deve funcionar em função do acelerómetro do iPhone.
E sabe quando é que está a ser dado?
Sim, se tu fores à aplicação saúde, que uhum, faz os registros automáticos. Exato. Depois do tempo que estiveste a dormir, ele de facto identifica pelo menos quando é que tu largaste o telemóvel pela última vez.
Okay.
E deve contar a partir daí. Não sei se ele faz uso do microfone ou não. Acho que não, que era um bocado creepy.
Não, isso era o que fazia.
Acho que é só o acelerómetro ou o facto de estar a utilizar.
Isso é simples, não é? Sim, sim, sim. Mas aquela outra aplicação que falávamos fazia isso, era o microfone que usava. Tinhas que o deixar na mesinha de cabeceira e usava o microfone.
Sim, 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 sim. Não, não, não.
Só que implica teres essa aplicação ligada.
Exatamente.
Não, não pode estar em segundo plano. Exatamente. Tem que estar em primeiro plano, estraga logo o ponto.
E dá cabo de bateria, da bateria também com uma velocidade impressionante.
Ah, sim, por isso é que tem que ficar ligado.
Sim, 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 sim. Aliás, essa aplicação tinha a versão da Apple Watch também e era horrível. Eu basicamente tinha que carregar antes de ir para a cama e de manhã outra vez, que aquilo gastava bateria, que era uma coisa absurda. Mesmo, mesmo muita. Não sei se também usava o microfone, não sei. Mas era muito má a aplicação do Apple Watch, dessa aplicação, a versão da Apple Watch dessa aplicação era muito má.
Esta pois, eu comecei a usar essa e depois tu disseste-me para experimentar a que tu estás a usar.
Uh-huh.
E foi por isso. Yeah, é o Sleep Cycle.
Sleep Cycle, é exatamente, era a anterior que estávamos a falar, era o Sleep Cycle, sim. Que aliás já apareceu em destaque várias vezes na App Store e sinceramente não percebo porquê, porque há aplicações melhores, entre elas a que nós usamos agora, o Auto Sleep, que é da mesma companhia que faz o Heartwatch, que também é muito boa e opa, infinitamente superior, sinceramente. Depois das experiências que tive, é muito, muito melhor.
Ok. Eu só vos queria mostrar como... Aquilo, eu não ligo muito a isso, mas agora por acaso tenho ido à iHealth app de vez em quando ver. Epá, hoje quantos quilómetros é que eu fiz? Porque normalmente agora faço muito poucos, mas há dias que até tenho de por necessidade acabo por caminhar um bocado e fico com curiosidade em ver. E desiludido também em ver, porque fiz muito menos do que penso. E como aquilo também faz um bocadinho de sleep tracking, ou seja, ele... sabe pelo menos a hora a que eu me deito e a hora a que acordo. Uhum. E às vezes também sabe, se eu estiver acordado e estiver mexendo no telefone, também sabe que eu estou acordado. Mas não é sempre. Há vezes que ele ignora completamente a minha interação com ele.
Uhum.
E assume que eu dormi desde o bedtime até acordar. E vocês não imaginam como me deixa furioso ir à aplicação, ver tipo quantos quilómetros é que fiz e reparar que ele diz-me que... Ah, dormiste 9 horas, e o seu filho da mãe, eu dormi 4 horas, estou aqui aflito, com 4 cafés em cima, e tu dizes-me que eu dormi 8 horas, pá.
Sim, isso no teu caso ainda é mais
frustrante. É uma das coisas que me dá mais raiva.
Muito bom. Não, não é o caso, estas aplicações fazem, o AutoSleep faz o tracking muito, muito eficiente, e depois tu ainda podes ir ensinando a aplicação, depois podes fazer fine-tune, não é? Tu podes ir ao dia... No dia a seguir, depois de acordares, podes ir ver, não, não foi bem isto, não foi bem este. Acontece poucas vezes, mas às vezes ele acontece, por exemplo, sei lá, levando-me à meia da noite para trocar uma fralda ao Guilherme, e pá, ele às vezes diz, tiveste uma hora acordado, não, não tive. Mas depois ele dá-me mais opções, o algoritmo dá-me mais opções, então se não foram estas, foram quantas? Quantas horas é que tiveste acordado? E tu podes dizer-me, dar uma estimativa e ele vai aprender, o algoritmo vai aprendendo mais ou menos com isso. É muito engraçado.
Uhum.
Está muito fixe, por acaso, tem uma série de variáveis muito interessantes.
Eu, por acaso, confesso
que auto-sleep significava que te punha a dormir.
Seria muito bom, não seria?
Comprava já.
Um daqueles golpes de karaté assim no pescoço. Preço, pau!
Exato.
De preferência, de maneira pouco violenta.
Tirando isso, tirando as questões do tracking de sono, isso, pá, para a gestão do resto dos dados do dia-a-dia de health. É muito fixe, é muito engraçado ter esses dados todos. E agora com o benefício adicional, não é, que a Apple, que eu não pensei que viesse tão cedo, a Apple abriu a aplicação para o eletrocardiograma, que pronto, para a maior parte das pessoas não será uma necessidade, não é, porque acho que nenhum dos três, por exemplo, temos problemas cardíacos, felizmente, mas é bom saber que temos essa aplicação disponível para o resto do mercado europeu. É muito, muito fixe.
Eu ainda continuo a achar que isso vai ser uma cambada de falsos positivos, pá.
Há esse risco, é verdade, é verdade.
Há esse risco, claro, mas isso come em tudo, não é? Inclusive nos eletrocardiogramas.
Mas não me parece vantajoso, tipo, uma coisa é, ok, se a taxa de falsos positivos for baixinha, certo. Agora, se for relativamente elevada, epá, vai ser muita gente preocupada e muitos exames desnecessários e, epá, deixa-me um bocadinho de pé atrás, sinceramente.
Talvez, sim, mas é assim, a aplicação dá-te uma série de avisos que isto não é uma aplicação profissional, não...
Visitar um médico... Sabendo isso tudo, se isso te avisasse que havia alguma irregularidade, tu ficavas tranquilo.
Opa, evidentemente que não é? Ia ficar com um bichinho, não é? Ia querer fazer exames, etc. Pá, eu percebo isso, mas não me parece que isso... Achas que isso vai levar a uma saturação dos serviços nacionais de saúde, por exemplo? Oh, não me parece.
Não é de levar a uma saturação dos serviços nacionais de saúde, é simplesmente gerar preocupação nas pessoas sem necessidade e vai sem dúvida gerar, vai sem dúvida fazer com que se façam mais exames necessários.
Talvez.
Agora, seja. Se isso é um problema muito grande, não sei, vai ter que se ver.
Depende.
Mas eu sou um bocado contra tudo o que deixa as pessoas ansiosas sem necessidade, sinceramente.
E que potencialmente possa salvar vidas, não é? Portanto, sim, eu sei.
Isso é sempre uma linha difícil de se gerir, não é?
Não muito. Para vocês, talvez. Opa, eu não sei, depois de tudo o que tenho lido agora sobre a nível de câncer da próstata, câncer da mama, detecção precoce, de mesmo a nível da maior parte dos cancros, daquela ideia do check-up anual, epá, e tudo isso tem-se recomprovado que epá, não tem efeito, não compensa os gastos, não compensa a preocupação, não faz sentido. Epá, acho que sim, acho que de vez em quando as pessoas morrem com problemas, eu vou morrer, quase de certeza. Estou bastante convencido que isso um dia vai acontecer. Epá, mas não percebo porque é que me estar a preocupar com coisas que estão fora do meu controle.
Existe um oposto de hipocondríaco?
Exato.
Não, eu preocupo-me. Agora, eu não quero que estar a receber informação, tipo, ah pá, será que está tudo bem? Será que não está? Epá, porra.
Pode ser um bocado hype do mercado e isto vai ser o next big thing, se calhar, não é?
Sim.
A gestão de health e a Apple vai entrar muito por aí, com a certeza, não é? Nos serviços.
Sim, sim. E os algoritmos vão ser cada vez melhores. Eu acredito que os algoritmos vão ser cada vez alertar para menos casos de falsos positivos.
Espera aí, eu acho que também não fui claro numa coisa. Por exemplo, eu acho bom estar uma quantidade grande da população a restar essa informação e a permitir que se façam estudos com isso.
Exatamente, é mais uma das vantagens,
e
sim.
Acho isso positivo. Eu só não gosto muito da ideia de tu receberes uma notificação a dizer que pode ser um problema, estás a perceber? É só
não
essa
é
parte.
Bem assim que acontece, mas
naquele
sim,
pessoal
sim,
que se inscreveu, sim. Naquele pessoal que se inscreveu naqueles estudos médicos. Sim. Isso aí, sim, opá, tu inscreves-te, acho correto. Agora, um aparelho, não é um aparelho médico, estar-te a dar uma informação, ah, se calhar deverias ver...
Mas aquilo...
Tenho algumas
sabes que ele tem uma série de barreiras, por exemplo, o aviso para já não sei o que é um daqueles avisos para o possível, já não sei qual é o problema cardíaco, há um deles que ele faz gestão, não é?
Da arritmia, talvez,
acho que sim. Aquilo diz claramente, tu tens que ativar aquilo manualmente, porque ele não te deixa, ele sabe a tua idade, não é? Pela tua conta da Apple ID, e se tu tiveres menos do que 50 e qualquer coisa anos, eu não sei quantos são, ele obriga-te a ir lá ativar manualmente e pergunta-te outra vez, mas já tiveste problemas? Estás a ver? Não é uma coisa que não vem ativo por defeito, tu tens que querer fazer a asneira se quiseres, não é? Que tens que querer ser avisado destas coisas, porque ele não...
Ok, eu não sabia disso, isso...
Não é assim tão... Não é plug and play, estás a perceber isto...
Faz como algumas das minhas objeções caem por terra.
Sim, portanto tens quase que mentir. Eu ativei isto tudo, claro, mas tive que mentir. Tive que dizer que sim, que nunca tive problemas. E de facto não foi esta, de facto nunca tive. Mas houve uma qualquer, se calhar foi na idade ou qualquer coisa que tive que mentir para poder ativar. Ah, foi no Fall Detection. No Fall Detection tive que mentir na idade para poder ativar. não estás a ver, era mais uma daquelas coisas que não, pá, não, se calhar não, de facto, não faz sentido para mim, mas eu ativei na mesma. E já descobri qual é uma boa maneira de ativar aquilo.
Então como?
É, basicamente vais a um rocódromo e escalas num rocódromo e aquilo estás a ativar aquela porcaria com frequência.
Boa.
Quando malhas no colchão, pá, estás mesmo a malhar a sério, não é?
Sim.
Mais coisas da experiência do Apple Watch. Laranjo, ainda não falaste muito sobre a tua experiência com o Apple Watch. Vamos lá saber um bocadinho como é que é.
Não, porque o dele é a série 3.
E aí?
Antes de mais, gostaste daquela nossa pequena conversação pelo...
pelo walkie-talkie.
Pelo walkie-talkie.
Confesso que não percebi, porque depois... eu estava na rua cheio de vento.
E eu entrei depois para o elevador e perdi-te, e depois pronto, fui correr e já não deu para falar mais.
Epá, não, ouvi
a primeira... Mas eu ouvi-te muito bem.
Foi, por acaso não, mesmo por causa disso. Primeiro, estava com os auscultadores na rua, uns Bluetooth, e estava mesmo muito vento. Portanto, não consegui perceber a tua segunda mensagem assim com grande
definição.
Mas sim, regra geral, a experiência é... mesmo muito, muito interessante. Eu para já queria muito isto pela questão do fitness tracking. É a minha área, é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu... quando eu digo fitness, até não é só o fitness para o exercício, mas para o tracking da atividade física, diária, não é? De tudo aquilo que faço no dia-a-dia.
Sim.
Acho que é uma coisa muito interessante. Reparem, eu lido com dados de acelerómetros praticamente todos os dias. Tenho que tratar dados desse género. Portanto, ter um aparelho comercial que tem, que tem este grau de precisão, que é bem simpático, bem simpático a validade, a fiabilidade do aparelho. Portanto, ter um aparelho deste comercial com esta interface, para mim isto é pensar, ok, isto foi feito para mim. Às vezes é um bocadinho isso que eu sinto. Gosto mesmo muito de ter esta informação todos os dias ao final do dia, tentar perceber tudo aquilo que aqui está, que aquilo está descrito. E depois acaba por ser, como, acho que tu descreveste isso de uma forma muito boa, é o melhor acessório para o iPhone. É de facto o melhor acessório para o iPhone. Não tenho os AirPods para confirmar isso. Poderia ser o outro.
Era isso que eu ia dizer.
Isto faz muito mais coisas que os AirPods fazem. Portanto, acredito que aqui, se calhar, pelo menos pela quantidade de funções, isto possa estar um bocadinho à frente. Não, é mesmo muito interessante. Para já, o simples facto de... Eu chego-me a dar ao luxo de... O telemóvel vai na mochila. Não vai sequer no bolso das calças. Portanto, eu consigo continuar a controlar as coisas que eu quero. Não é? Portanto, atira-se o telemóvel para a mochila. Às vezes até vai na mochila a carregar, porque a minha bateria já não dura assim tanto tempo quanto isso. Vai tudo lá para dentro da mochila e eu continuo a controlar o telemóvel, sei lá, podcast, outra coisa assim. Por aqui, sem qualquer problema, receber mensagens, responder a mensagens, chamadas, inclusive, se for necessário.
Sim, é uma das coisas que eu pensei que não ia achar tanta piada e afinal uso bastante para chamadas de telefone. Sim.
É super prático, eu fico
sim, muito
com prático. Ou sem AirPods?
Sem AirPods.
Sem AirPods, a qualidade é
incrível. Imagina, como deves imaginar agora com o Guilherme, não é? Estou muitas vezes com ambas as mãos ocupadas, sim. Não é? E poder atender uma chamada e continuar a fazer o que estou a fazer. Sei lá, a minha mãe liga-me para saber como é que ela está e não sei o quê. Posso continuar, inclusive até mudar uma fralda e estou a falar. Nem preciso estar com o relógio voltado para
sim,
mim.
Sim, sim, sim. Isso é das coisas mais impressionantes.
É impressionante. E as pessoas ouvem-me perfeitamente bem e eu consigo ouvi-las elas também.
Espera aí, eu quero um esclarecimento. É que... Sempre que eu recebo chamadas de pessoas, tipo, com telefones em alta voz, aquilo é horrível, mal se consegue perceber. Com o Apple Watch, a outra pessoa consegue perceber.
Sim, nem notam que eu estou a usar alta voz.
Eu vou, até te digo mais, ontem...
É tão bom quanto isso.
É uma das coisas que acabo por usar, curiosamente, às vezes é quando estou a conduzir. Porque ainda por cima, como tu vais com as mãos à tua frente, não é? A segurar no volante, tu só tens que
exatamente.
Carregar.
Sim, sim,
portanto,
sim.
O microfone está sempre relativamente próximo...
Sim, e a experiência é superior à solução que tenho
muito,
no carro, não é?
Muito
de Bluetooth, é isso, que é o som é horrível.
Ali não, ali está muito próximo de ti, tu não tens que tirar as mãos do guiador para fazer praticamente o que quer que seja, ok?
Exatamente.
Está sempre ali à tua frente e mais, eu consigo estar, a experiência de há 2 dias atrás, fui buscar a minha filha à escola, no carro, ela vai lá atrás, eu ligo para a Kátia, vamos os dois, vou conversar com ela a dizer isto sempre o Apple Watch, porque isso é uma coisa porreira, está aqui ao pé de mim, chamo a Siri para chamar alguém, é muito prático. Sim. Também, quando a Siri resolve entender-me, mas...
Exatamente. No meu caso é quando ela se lembra de fazer prompt, que eu tenho esse bug um bocadinho.
Pois.
O race to talk nem sempre funciona.
É isso, que eu também sinto isso. O race to talk nunca...
Para aí, 30% das vezes falha.
É para aí. O race to talk falha muitas vezes. Mas, para ter uma ideia, estou a conduzir, portanto, a falar com a Cátia, e ela consegue-me ouvir perfeitamente, mas a minha filha, que vai lá no banco atrás, não é? Ela consegue falar com a Cátia e a Cátia responder-lhe.
Sim, 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 sim.
Portanto, como se não fosse nada. Portanto,
sim, o microfone é muito, muito bom no Apple Watch.
É muito bom. E, portanto, ela vai no banco de trás, percebem? E não teve...
E não sei se sabias, mas no 4 ainda é melhor.
Sim, 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 sei disso.
Portanto... Estou muito Nós fizeram uma coisa muito simples, que foi colocar os speakers e o microfone em lados opostos.
Sim, mas eu nem sinto necessidade disto ser melhor, percebes? Eu não estou num ponto em que senti frustração, dizer, isto é mau. Percebes?
Ah, sim, já é bastante, já sim, era sim, bastante sim. Bom, sim, sim. Não, realmente a experiência é impecável. E outra coisa que eu uso com frequência é editar mensagens. E tal como no iPhone funciona bem, aqui também funciona muito bem.
Sim,
e, pá,
sim.
É super frequente também, pronto, eu ir a conduzir e às vezes editar uma mensagem a partir do relógio. É super imediato.
Uhum.
E não tira a atenção da estrada nem nada antes que o Luís Queiroz comece a deitar as mãos à cabeça.
Mais distrativo do que ter o telefone, mesmo que seja num suporte, mais distrativo que isso é difícil para isso. Tudo o que não seja um ecrã que esteja a olhar para ele, acho que é...
Pá, eu tenho o Do Not Disturb While Driving automático no telemóvel já por causa disso.
Uhum.
Porque, de facto, a tentação é grande às vezes uma pessoa olhar para o ecrã do telemóvel.
Não, eu olho porque tenho lá mapas e normalmente, ou estou a controlar uma podcast ou um livro, mas acho que, epá, não precisar de olhar para seria melhor.
Aliás, tu podes fazer a navegação e muito efetiva também no relógio, para a condução. Ele, aliás, até... Mas eu ainda não consigo perceber às vezes muito bem o padrão dos toques. Já conseguiste, laranja, ou ainda
por
não
acaso,
usaste?
Nunca fiz
nunca condução. Usaste. Depois tu não gostas da Apple Maps, pois
não,
é, também é aquela outra coisa.
Eu tenho que admitir que agora também uso quase sempre o Waze.
Obrigado, Luís.
Mas isto só funciona, infelizmente, só funciona no Apple Maps, que é os toques no pulso.
Uhum.
Quando te avisa se é para virar para a esquerda ou para a direita. Mas basicamente, pá, eu não vou muito atento a isso, mas realmente às vezes se vou distraído e potencialmente podia falhar uma saída, e com o telemóvel, com o relógio aliás, a dar os toques no pulso, é muito mais difícil eu distrair-me. É muito fixe.
Eu sempre achei que isso era excelente, é quando vais tipo de férias para algum lado que não conheces.
Sim, vais a verificar.
Para poderes ter as direções, sem estar sempre a pegar no telefone e olhar, eu sou turista e estou aqui a...
Exatamente. É uma utilização que eu ainda não dei, navegação a pé com ele ainda não fiz, mas já ouvi dizer também que é muito fixe para isso.
Uhum. Outra das coisas que me levou a mudar aqui alguns hábitos é que neste momento dou por mim a escolher aplicações para o iPhone por causa da versão para o Apple Watch. Qual é que é a melhor versão para o Apple Watch?
Sim, também me acontece.
Pronto, então vou. Uma das coisas que tu vais ficar todo contente, de certeza, é que eu voltei ao Overcast.
Então. muito bem.
E eu voltei ao Overcast só por causa da aplicação para o Apple Watch, que é incrivelmente superior à aplicação de podcasts da própria Apple. E neste momento ouço o Overcast pura e simplesmente por causa da versão para Apple Watch.
Uhum.
Porque consigo controlar muito melhor, consigo ir rapidamente escolher o episódio que quero. Tem uma coisa que gosto bastante, que é aquela linhazinha lá em cima que mostra a tua progressão no podcast.
Ah, sim, sim, sim.
Portanto, sim. Portanto, tens logo uma ideia.
Mas ainda dentro desse assunto, eu tenho que revelar que tenho uma frustração muito grande com o Apple Watch, que é a lentidão às vezes das aplicações, e pelos vistos não é um problema de hardware. É mesmo a Apple que introduz estas limitações aos developers. Já tive uma conversa por e-mail com um deles,
uhum.
E com um developer de uma aplicação em que isso é bastante notório. Eles dizem que é claramente uma maneira de eles pouparem bateria, não é? Okay. Eu percebo.
Uhum.
Mas de facto, eu não sei se tens essa experiência, mas eu tenho várias aplicações que demoram muito tempo a atualizar a informação.
Por acaso,
principalmente em complicações.
Ah, eu não uso muitas complicações. Ok.
Ah, então é por isso que não notas.
Não, não.
Eu noto
não.
Bastante porque eu uso aquele watch face mais... Aquele
sim,
que saiu
com o Série 4.
Aquele com mais informação,
sim,
não é?
Possível.
Já não me recordo como é que ele se chama.
Uh-huh.
Infographic, acho que é o Infographic. Opa, e aquilo, eu tenho muitas complicações e noto, principalmente, por exemplo, que até é uma das mais rápidas, a Carrot, a aplicação de Weather Report, uhum. não é? E essa, pá, é frequente eu ter que lhe ir lá dar um toque na complication para abrir a aplicação para ela fazer refresh okay. da informação, porque, pá, eu não sei qual é o refresh rate, mas às vezes dá a sensação que é para aí uma hora ou qualquer coisa assim. Às vezes é muito grande.
Sim.
E isso é mais notório ainda, é naquela aplicação que eu já vos falei há uns tempos, ETS, acho eu que se chama?
Uh-huh.
Já não me recordo muito bem.
ETA,
sim, que é uma aplicação que eu gosto bastante da funcionalidade, e eu estive a trocar uns e-mails com o developer e ele revelou essa frustração, que é a Apple não permitir que o refresh seja feito mais frequente. Okay. E porquê que eu noto isto? Porque eu uso muito essa aplicação para poder saber a quanto tempo é que estou de casa, quando estou no campo, para poder avisar a Carla. E é frustrante às vezes a aplicação ainda achar que eu ainda estou em Vila Real quando eu já estou quase na fronteira com a Espanha, não é?
Uhum.
E mandei um e-mail ao developer para tentar perceber qual é que era o problema.
Desculpa lá, mas isso solucionas muito rapidamente, clicas no ícone da complicação.
Tem que clicar no ícone, pronto, mas não é a experiência ideal.
Também não é, mas...
E mesmo assim, clicar no ícone demora um bocadinho, demora cerca de um a dois minutos. Se eu quiser ver a informação na hora, é melhor clicar e deixar ou ir para a aplicação do iPhone ou clicar e deixar aquilo a fazer refresh, porque não faz instantaneamente mesmo clicando na complication. Portanto, é uma das coisas que eu ainda acho que o Apple Watch tem muito a evoluir. É, se bem que isso tem sido uma evolução constante, não é? Em todas as versões do watchOS e dos Apple Watches, mas acho que ainda há muita margem de manobra para melhorar nesse aspecto.
Eu lá está, eu não uso de facto muitas complications, portanto eu não tenho essa experiência.
Pois, eu é ao máximo. Aliás, eu até tenho a versão premium da Carrot que permite fazer custom design das complications, então eu tenho complications dentro de complications.
Atenção, isto é exatamente o que eu esperava de vocês, que tu tivesse o máximo possível e que o Luís tivesse muito poucas.
Ele já partilhou comigo as watch faces dele e eu quase nem consigo ver as horas naquilo.
E estou disposto a apostar que eu seria o intermédio entre vocês.
Não, atenção, eu tenho aqui algumas, estou aqui assim a explorar, eu tenho aqui algumas watch faces que têm complicações, de facto. Eu não uso, para já, não tenho assim muitas variantes, não tenho milhentas watch faces diferentes, mas...
E se é uma boca?
Diz? Ah, não é.
Isso é uma boca para mim, não.
Não.
Só são 7, ou 6 ou 7, acho eu.
Ah, é? Então não está muito diferente. Eu pensava que era... Espera aí, deixa-me contar. 1, 2, 3,
eu mandei-te os prints uma vez, não lembras? Até fiz aquele esquema todo bonitinho, com os nomes e tudo.
Eu sei, eu lembro perfeitamente disso. Tenho 6 watch faces. Uma daquelas que, de facto, eu julgava que nunca iria usar, e acho que até já tive esta conversa contigo uma vez, Diogo, por mensagem, ou convosco, mas sobretudo contigo, porque te diz também respeito. É a Siri Watch Face, que é uma coisa que eu esteticamente não acho piada nenhuma a ela.
É horrível.
Não acho mesmo piada nenhuma, mas é incrivelmente conveniente.
Mas é muito engraçado usar a Siri dessa forma. É convidativo, é?
É muito conveniente, sobretudo dias que está muito cheio, em que rapidamente ele dá-te a informação certa.
O que é que tu tens para fazer a seguir?
Sim, logo no momento certo em que diz, ok. E faz aquele scrollzinho aqui pela Digital Chrono, o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, tens aqui uma espécie de timeline. Epá, esta é super. Portanto, eu diz que tem dias da semana muito cheios, com muita coisa a acontecer. Epá.
Vais buscar essa watch face especificamente para isso.
Portanto, eu, sei, eu tenho dias da semana que eu sei que esta é a watch face que vou usar. Depois, outros dias, depende. Às vezes, há dias em que dá-me de jeito ter um cronómetro. Portanto, tenho aqui ter um cronómetro logo à mão, portanto tem que ser para aqui esta watch face daquele clássico que tem um cronómetro antigo, sim. Estás a ver? Que é só na watch face que fazer aqui um tap e ele começa logo o cronómetro a contar, que a mim dá-me mesmo muito, muito jeito, né, em alguns dias.
Por acaso cronómetro não uso, mas o timer uso bastante.
Ok, sim. E depois pronto, acaba por ser aqui uma mistura de coisas um bocadinho mais minimalistas, que é sem zero complicações. Tenho aqui watch faces com zero complicações. Portanto, tudo assim muito minimalista. Como vocês já deveriam esperar, não é?
Claro. Já tens riscos no ecrã?
É pá, tenho um. Tenho um aqui simples.
Também já tenho um.
Sim.
Invisível.
Sim, mas eu sei que está cá. Eu sei que ele está cá. Portanto, é daquelas coisas. Mais ninguém vê, mas eu vejo que ele está cá.
Exato.
Estás a ver? Não sou a única pessoa picuinhas.
E por falar em picuice, pior do que muitas watch faces é ter muitas braceletes.
Pois, eu ainda não estou nesse campeonato.
Era uma coisa que eu pensei que ia me ficar por duas e acho que já vou em 6.
Uau.
Acho que, mas também acho que já estou satisfeito, não vou comprar mais.
Ok.
Mas não pensei que fosse comprar tantas. E diferentes, e tão diferentes umas das outras.
Eu neste momento tenho duas extra, para além da original, com que venho. Tenho duas extra, mas também já tenho mais duas no carrinho do eBay para comprar.
Estás a andar a acompanhar o Diogo.
As Sport Loops são as mais confortáveis de sempre. São impressionantes.
São mesmo muito confortáveis.
Pá, são muito confortáveis. São bastante apelativas e para usar no dia a dia são bonitas. E são.
Eu aí preciso da opinião do Luís. Tu és muito suspeito.
Não, é verdade. Eu também não estava a
esperar. Tem aquele aspecto de tecido, não é? De um bocado mais casual.
Sim.
Mas são impecáveis e estão disponíveis em inúmeras cores. Podes escolher o que quiseres. O Luís escolheu naquelas cores horríveis, tipo mint e isso.
Eu comprei uma assim mesmo fora da caixa. Confesso. Comprei uma muito, muito fora da caixa.
Não, mas eu gostei da tua coragem. Foi quase aquele momento de Phil Schiller. Foi preciso muita coragem.
É por isso que eu também raramente uso. Mas pronto, quando quer ser arrojado, pronto, mete aquela...
Arrojado, é a boa expressão, sim.
Mete aquela bracelete, exatamente.
Nos dias em que usas kilt, não é?
Não, porque depois não combinava com o kilt, é só por isso.
Pois é, verdade.
Mas pronto, tirando isso, epá, estou incrivelmente satisfeito com este aparelho. Uhum. Epá, super prático. Acabo por ter... Eu então...
Isso, acaba por, se calhar até mais do que o iPhone, acaba por embrenhar-se tanto na tua vida.
Sim.
Não é que passa a ser aquele dispositivo em que está sempre contigo, não é? E já não faz sentido estar sem ele, sim. É esquisito. Eu até acho que estou com os pulsos nus quando...
Exatamente, essa sensação que eu tenho.
Não é? Quando não o tenho, quando está a carregar, pá, falta aqui qualquer coisa.
Sim, tenho essa sensação também.
Isto vindo, deixem-me dar um bocado de contexto, isto vem de um tipo que não gostava de usar relógio e continua, apesar de tudo, não gostar muito de usar relógios. Mas uso diariamente e até durmo com ele no pulso, portanto, acho que é indicador do quão fixe, de facto, e quão útil este dispositivo é.
Eu é sobretudo um bocado por causa de dados. Acho que sinto-me nu nos pulsos porque começo a pensar... Quer dizer, mesmo que eu acabei de me levantar e estou só a preparar o café e o pequeno almoço, mesmo que não traga isto no pulso, estou sempre a pensar, caramba, isto estava a contar para os objetivos do dia.
Exatamente.
Portanto, estou a pensar sempre.
E este caramelo vence-me sempre, pá. tirando aquelas excursões que eu faço para escalar e isso, pá, esses dias eu consigo te bater, mas no dia-a-dia não.
Não, os meus dia-a-dias são sempre muito, muito, muito movimentados.
Portanto. Sim, andas muito a pé, pá, eu tenho saudades quando andava mais a pé.
Sim.
Vocês nunca notam nenhum incómodo de usar o relógio, por exemplo, quando estão ao computador?
Depende da bracelete, sim.
Ou baterem coisas, ou no portátil.
A mim não me acontece.
A mim acontece, depende da bracelete, sim. Se tiver a bracelete, eu tenho só duas, tenho a Sport Loop, quando eu digo duas é para além da que vem de silicone, original da Apple, tenho a Sport Loop e tenho a Milanese. Epá, e a Milanese, como aquilo é metálico, sim, não é assim muito confortável bater aqui na parte metal, ao lado do trackpad do MacBook Pro.
Eu não tenho nenhuma metálica, são todas ou a de silicone ou as Sport Loops ou aquelas de tecido.
Pois, então não tens. Mas se tivesses uma metálica, notas logo aí. Sim, é desconfortável. Okay. E é muito, por isso mesmo, eu só uso essa quando eu sei que não vou estar ao computador nesse.
Okay. Olha, curiosamente a Carla usa, inclusive dorme com uma Milanese Loop.
Uhum.
E não se queixa, eu acho impressionante. Ela não gosta da Sport Loop, que veio original, eu acho giríssima. Ela comprou a versão rosa.
Uhum.
E portanto vem assim também com uma Sport Loop rosa com dois tons, acho eu, ou três. E é bonita, mas ela não gosta absolutamente nada da Sport Loop. E só usa, acho que tem quatro Milanese Loops, todas rosa, mas em tons diferentes. Não, minto, é duas rosa, uma champanhe e uma gold, assim é que é.
Obrigado pelo possível.
E ela, pá, pronto, ela dorme com aquilo, pá, e usa diariamente, e ela trabalha muito em frente ao computador também, e nunca se queixou, por acaso é curioso.
Ok.
Eu acho que os desconfortáveis.
E ela trabalha em portátil ou em teclado?
Sim, certo? sim.
Ok.
No teclado integrado do MacBook Pro, okay. Sim.
Ok, curioso.
Sim, no meu caso é um teclado externo, portanto não tem aquele espaço todo da touch bar. Uhum. Do touchpad, portanto pode ser por aí que eu não sinta tanto esse problema. No caso dela é estranho, mas de facto ela não sente esse problema.
Pois, eu usei isso uma ou duas vezes em contexto de computador e disse não, uhum. Não vou usar porque realmente bate aqui e é um bocado chato.
Bate muitas vezes no alumínio, não é?
É tipo mesmo, metal como tal. É um bocado desagradável. Mas pronto, tirando isso, a experiência está a ser, sobretudo para quem é obcecado por ter dados. Este é o melhor aparelho para receber, para retirar dados da tua vida, portanto, é mesmo muito, muito interessante. Um bom acessório para o iPhone, no mundo ideal para mim,
mesmo.
Substituiria o iPhone no futuro. Portanto,
eu não chegava a tanto, eu continuo a usar muito, muito, muito o iPhone.
Sim, eu também.
É um companheiro muito fixe para o iPhone. Ah, uma coisa só que eu gostava de partilhar convosco. Uma das coisas que eu mais gosto de usar no Apple Watch é a lanterna.
Isso, sim. Tem que...
É verdade. Não é mais do que acender o ecrã...
Tudo em branco, sim.
Com os LEDs todos em branco, não é? E com aquilo no máximo. Epá, mas é espetacular tu, em qualquer circunstância, teres uma lanterna ali no pulso, não tens de procurar o telemóvel. Não é muito potente, pá, mas para a maior parte das situações é espetacular.
Todos os dias.
Sim. Eu não sei se o 3 também faz o mesmo que o 4 faz, mas também deve fazer, que é quando tu ligas... E ele não passa imediatamente para a intensidade máxima.
Não. Só quando tu viras para a frente, só quando tu apontas
para a frente. Só quando tu viras para a frente, uhum, é que ele passa para... Epá, esses toques,
esses detalhes são incríveis.
São fantásticos.
Ou seja, Luís, para não sei se estás a visualizar aquilo que estamos a descrever, ou seja, quando tu olhas para o Apple Watch, não é? Está apontado para ti, ele diminui-se imensa luz. Mas quando tu apontas para a frente, que é supostamente para iluminar...
Isto quando ativas a lanterna, não é? Imediatamente quando ativas a lanterna.
Sim. Quando apontas para a frente, supostamente para iluminar qualquer objeto ou qualquer situação que tu queiras ver, ele aí mete-se no full power. Esses detalhezinhos são ótimos mesmo. E pá, eu uso a lanterna, atrevo-me a dizer, todos os dias mesmo.
Pois, eu uso com muita frequência, não sei se será todos os dias, mas eu uso com bastante frequência também, sim.
Não é difícil acreditar, eu uso do iPhone quase diariamente, por isso, e não é tão prática.
E não sei se tu usas também, porque isto tem três, tem aquela branca, depois tem uma que pisca e tem a vermelha.
Ah, não, uso só a branca.
Ok.
Sim.
Eu uso a vermelha de vez em quando também. E dou-te já um contexto muito simples. Antes de me deitar, para ir ver se está tudo bem com a minha filha, passo no quarto dela, acendo esta vermelha.
Porque de facto é um comprimento de onda que não incomoda
nada.
Sim.
Aponto só um bocadinho, está tudo bem, não atrapalha nada, consigo ver. Ok, está feito.
Pensei que seria por seres benfiquista ou algo assim do género.
Não.
É curioso, ao contrário de, por exemplo, estamos a falar dos AirPods ter sido um daqueles produtos de primeira geração que, é fantástico e a Apple no seu melhor. O iPhone e o iPod, os originais, também demoraram alguns anos, mas tiveram muito impacto logo desde o início.
Uhum.
E o Apple Watch está a demorar, mas a pouco e pouco, ou seja, com iterações sucessivas, está a tornar-se num produto cada vez mais interessante. Uhum.
O que é que tu queres dizer que está a demorar? Juro-te a falar sério, tu, muito honestamente, porque é que tu dizes que o Apple Watch está a demorar? É o quê? É em termos de captação de público? É
encontrar um espaço. Mas também em termos de funcionalidades, ainda tem aquelas queixas, ainda é um bocado lento, ainda é isto, ainda é aquilo, e ainda não é uma coisa que tu compras um iPhone e dizes, epá, também deveria comprar um Apple Watch.
Epá, eu sei, mas...
Não está associado. Eu acho, por exemplo, os AirPods já estão mais associados a comprares um iPhone do que com um Apple Watch. São coisas diferentes, eu sei. Mas acho que neste momento já está a tornar um bocadinho tipo, ok, um Apple Watch e uns AirPods, faz sentido. Okay.
Mas eu acho que isso não tem a ver tanto com Apple Watch em si, acho que tem a ver com a categoria em si de wearables. Ou seja, as pessoas ainda não assumiram que um wearable, sobretudo, quando digo um wearable, sobretudo um relógio, um smartwatch, que é uma coisa útil. A maioria das pessoas ainda não reparou. Portanto, eu acho que não é um problema específico do Apple Watch, acho que é um problema específico da categoria.
Não, mas tem limitações. Lembras-te de não conseguir ouvir uma podcast no Apple Watch? Não conseguir sem ser culpa. Pronto, isso é uma limitação que me impede de comprar.
Mas pronto, isso é a segunda coisa que eu... Esse era o segundo ponto onde eu queria chegar. Eu acho que, de um ponto de vista até de hardware, grande parte das... A primeira versão não estava mesmo muito longe daquilo de um produto acabado, mas olha que a partir da versão 2, do Series 2 do uhum. Apple Watch, já tens um aparelho incrivelmente capaz. Já tens GPS, já é à prova da água.
Aliás, prova disso é que ainda consegues atualizá-lo com o Apple, com o WatchOS, aliás.
Uhum.
Mais recente, não é? Continuas a poder atualizá-los.
Portanto, agora concordo, sim. O software foi a parte, se calhar um bocadinho a par daquilo que a gente tem falado, pelo menos nas nossas mensagens, e que o Luís Queiroz ainda queria falar hoje, mas já não vai falar, sobre o iOS para iPad. Eu acho que sim, a grande limitação, tal como no iPad é o sistema operativo, no Apple Watch é o sistema operativo, mas que a cada ano que passa está cada vez melhor. Se calhar ainda não está onde a gente quer, mas está claramente mais próximo daquilo que nós...
Epá, eu visualmente e de utilização gosto bastante do WatchOS. Agora, de facto, a performance acho que ainda está bastante boa e está muito melhor do que aquilo que estava há uns anos atrás, sem dúvida. Mas acho que ainda continua a haver aqui alguma margem. Eu se calhar preferia ter a opção de ter menos tempo de bateria. Eu se calhar não preciso ter bateria para 2 dias e ter uma performance superior.
Por exemplo, da casa das complications, atualização, etc.
Sim. E é mesmo o arranque de algumas aplicações ainda continua a ser um bocadinho lento.
Eu não sinto isso. A sério, não sinto.
Mas se calhar é alguma coisa específica de alguma outra aplicação.
Confesso mesmo que eu não sinto nada disso.
Mas de facto não é todas as aplicações que isso acontece. Mas olha, o caso do Overcast... demora sempre aí uns 5 segundos às vezes a aparecer a informação no ecrã de texto e da barra de progressão.
Eu acho que isso pode ser porque se calhar, porque não te esqueças que o Overcast muitas vezes aqui está aí buscar informação ao telemóvel e ele se calhar é o telemóvel que está a atualizar, percebes?
Está a atualizar, pode ser isso.
Ou seja, se tu não abris, porque eu normalmente o que faço é, quanto muito, abro sempre primeiro no iPhone para ver se tem alguma informação e depois é que venho controlar aqui. E depois é que posso abrir o Overcast aqui no Apple Watch.
Eu acho que é muito por aí. Eu acho que é muito por quando ele precisa de ir buscar a informação, é que de facto é. Porque quando corre nativamente no Apple Watch é rápido.
Sim, porque eu acho que não é necessariamente um problema da aplicação ser lenta. Não, ele está a ir buscar a informação, está a dar informação ao telemóvel, que o telemóvel tem que ir buscar a informação, está a ir buscar a informação.
Então voltamos àquele ponto que já tínhamos mencionado algumas vezes e noutros episódios inclusive. Ele de facto precisa de ser um bocadinho mais independente do iPhone.
Talvez.
Para conseguir ter uma performance superior nesse aspecto.
Eu ainda não sinto isso. Eu, ao contrário de ti, Diogo, que já me disseste que, epá, que até gostas de vez em quando sair só com o relógio, eu jogava que ia estar nesse ponto, mas eu ainda não estou nesse ponto.
Curioso.
É curioso, estamos aqui um bocadinho ao contrário e eu sou a pessoa que mais gostava de ver isso a acontecer também. Não é? Até porque temos falado disto recorrentemente nos podcasts.
Sim.
De eu gostar de ter só o Apple Watch e mais nada. Mas eu, curiosamente, ainda sinto... Lá está, se calhar por essas limitações que me estás a falar. Agora que eu estou a pensar aqui um bocadinho em voz alta, acaba por me ajudar a organizar os pensamentos. Se calhar, lá está, por não sentir que a maturação do sistema operativo não está assim tão avançada e tão independente do iPhone.
Quanto isso, pois.
Se calhar é isso que me leva ainda a confiar... A não confiar andar só com o Apple Watch assim tanto tempo. Confesso que não houve assim tantas vezes que saí à rua só com o Apple Watch. Se calhar uma ou outra corrida que devo ter feito sem iPhone.
Sem iPhone, sim.
Mas mesmo aí, a maioria das vezes, mesmo que saia para ir correr, o iPhone quase sempre vai comigo também. Ainda assim. Talvez no dia que tenhamos o apoio LTE e eu dei aqui o salto para um Apple Watch com LTE, talvez. Talvez aí. Quem sabe.
Mas eu duvido que mesmo com essa independência toda do Apple Watch relativamente ao iPhone, no meu caso, eu fosse deixar o telefone em casa por períodos prolongados de tempo, acho que não ia acontecer.
Para já ainda não ia consigo. Acontecer.
Agora, para errands e coisas assim do género, ir dar uma corrida, sim, perfeitamente.
Sim, é isso que eu sinto. É isso que eu consigo fazer agora. Mais do que isso, gostava de, mas ainda não dá.
Agora, de facto, aí na tua experiência está-te a faltar urgentemente uns AirPods, que são a Santa Trindade, é de facto o iPhone, os AirPods e o Apple Watch. A experiência é muito boa com os três.
Estou muito curioso, confesso, com aqueles novos Beats que saíram, não sei se viram.
Ah, sim, eu vi. Sim, parecem porreiros, principalmente para fazer exercício. Sim.
Gostei do facto de terem uma bateria que dura mais, portanto, à partida menos...
Portanto, daqui a 2 anos ainda é útil?
Exatamente. Fiquei a pensar um bocado nisso. Se calhar com uma vida útil mais prolongada. Confesso que pensei logo nisso.
Eu dificilmente largo os AirPods se eles continuarem a ter este formato, porque eu não me dou com in-ears, como eu já vos tinha falado algumas vezes. E esses acho que são in-ear, não são?
São. É uma das coisas que me deixa um bocadinho mais reticente, é que eu também não sou muito fã de in-ear. Não sou.
Ah, é muito desconfortável para mim.
E não é a questão do desconforto, é eu perder...
A isolação
é questão de isolação. Eu gosto de ter muita consciência do que está à minha volta.
Também.
Portanto,
também é um fator, sim.
Sim.
Mas para mim dá mesmo dor física no canal auditivo, não faço ideia porquê. Mas, e já experimentei vários tamanhos antes que o Luís Queiroz me venha lembrar disso.
Portanto, esta foi para todos os efeitos a nossa experiência dos últimos tempos com os aparelhos Apple. Tínhamos aqui um episódio pensado. Tínhamos, não. O Luís Queiroz tinha um episódio aqui pensado um bocadinho diferente, mas...
Melhor.
Possivelmente. Nunca vamos saber, Luís. Nunca vamos saber. Mas pronto, nós acabamos por impor aqui um bocadinho esta nossa vontade de... Até curiosidade, desculpa lá, porque isto na verdade era curiosidade da gente discutir um bocadinho, porque ainda não fizemos em áudio discutir estas coisas dos novos brinquedos que a gente tem mais recentemente na nossa vida e pronto, esta era a oportunidade ideal para o fazermos. Mas fica desde já aqui a promessa que um próximo episódio será...
Brinquedos não, isto são ferramentas.
Ferramentas, cara, eu próprio usei esse argumento. Para o Apple Watch. E na verdade eu tenho muita validação para usar isto como argumento, porque lá está, eu trabalho com este tipo de dados todos os dias.
Já ouvimos várias vezes durante o episódio.
É, não é? Portanto, isto só para que toda a gente perceba que eu comprei isto por causa de trabalho, está bem?
As minhas razões foram um bocado mais fúteis, mas acabou por ser bastante útil para o trabalho também.
Mas pronto, fica aqui desde já a promessa que o próximo episódio será para fazer a vontade aqui ao Luís Queiroz, que é para discutirmos aquilo que seriam as nossas expectativas para o iOS 13, até porque ele tem muitos desejos para o iOS 13, depois de toda a experiência frustrada de usar um iPad Pro, que é uma máquina incrível, mas que não tem um software à altura.
Basicamente. Embora eu, como já ando a preparar a lista há algumas semanas, acabei por arranjar algumas coisas que eu também queria para o iPhone, mas já não é tão fácil como há uns anos atrás, em que era muito fácil de, epá, eu quero isto e aquilo. Tenho que admitir que o software está maduro o suficiente para, epá, é preciso pensar e o que é que faz falta? Mas ainda encontro algumas coisas. Ainda sou suficientemente picuinhas para encontrar algumas falhas.
Eu acho que é relativamente fácil até encontrar coisas a criticar no iOS para o iPad. Tal como nós já vimos a discutir isso.
Estou a falar para o iPad.
Para o
iPad é demasiado fácil, pá. Para o iPad é demasiado fácil.
Sem dúvida.
É vergonhosamente fácil.
Ok.
Sim, no iPhone não tenho tantas queixas. Acho que será um exercício difícil.
No iPhone é mais coisas tipo, isto era útil, ou isto nunca foi colmatado. Mas são coisas pequenas, são coisas que era agradável que tratassem disto, mas não é necessário. Mas fica para o próximo episódio.
Uma das coisas, sim, que eu também gostava de focar no próximo episódio, a par com o iOS, eram os serviços. Acho que também já estamos a prestar de falar um bocadinho outra vez sobre os serviços, sim. Até pelas novidades que a Apple introduziu. Portanto, mas vamos guardar isso para
fica
o
aqui,
próximo episódio.
Aqui eu prometido que fica para o próximo episódio a gente falar dos serviços. Resta-nos o quê? Conseguir termos tempo de agenda para nos organizarmos e estarmos aqui.
Portanto, não percam o próximo episódio daqui a meio ano.
não digas isso. Vão só ser 4 meses. Foram 4 meses também.
Pensa assim, se eu só conseguir fazer a edição disto e lançar o episódio daqui a 1 mês ou 2, não temos tempo.
Ok. Bem visto. Oh, my feeling coming back again. Let go. Thunder chasing the wind. Forces pulling from the center of the earth. I can feel it.